Olá, eu sou o Madu, e se você já escutou algum episódio desse podcast, já sabe por que eu tô aqui. Pra gente conversar sobre os novos traços culturais que já estão sendo incorporados à cultura Samarco. Hoje, no nosso quinto e último episódio, nós vamos falar do traço austeridade. E eu vou convidar aqui três pessoas para conversar com a gente sobre o tema.
Olá, você que está nos escutando. Olá, Madu. Olá, Helber. Olá, Vilela. Eu sou o Chico, estou apoiando a Samarco nesse projeto e atuo na área da saúde já há bastante tempo. É uma área que tem se preocupado cada vez mais com austeridade. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Olá, gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo. Meu nome é Helber, eu sou diretor de projetos e sustentabilidade e eu sou responsável por esse traço austeridade.
Olá, pessoal, obrigado aqui todos por estarem junto hoje. Eu sou o Rodrigo Vilela, sou o CEO e diretor de operações da Samarco. Queria agradecer ao Helber, nosso padrinho aí do traço austeridade, por ter me convidado para esse bate-papo no dia de hoje. Obrigado.
Muito bom, gente. Antes da gente discutir esse traço cultural, austeridade, né? Essa que é uma palavra até diferente, né? Que a gente tem ouvido muito ela dentro de empresa nesse contexto atual. Eu acho importante a gente explicar o que significa essa palavra. O que é austeridade?
Então, Madu, eu queria comentar um pouquinho. Às vezes, quando a gente vai na origem da palavra, ela até remete a algumas coisas fortes, como rigidez, inflexibilidade. Mas como você bem disse, essa palavra tem sido cada vez mais usada no ambiente corporativo. E eu acho que a acepção aqui da palavra que a gente quer trazer, ela tem tudo a ver com seriedade, sobriedade no uso de recursos. Até, se a gente volta nessa origem da palavra, tem um pouco a ver com sem ornamentos, que significa quase que evitar desperdício. Lembrando que o desperdício é um uso sem proveito, uma perda, um esbanjamento. Então, acho que, em síntese, nós estamos falando de austeridade corporativa como sinônimo a combate ao desperdício e sinônimo de excelência operacional.
Legal, legal, Chico. Vilela, a gente sabe o que significa austeridade, então o Chico trouxe aqui pra gente, né, uma definição completa, etimológica do que a gente tá falando. Mas por que a gente tem que falar de austeridade hoje aqui no dia a dia da Samarco? Por que esse assunto é importante?
Bom, gente, a Samarco, depois desses últimos 5 anos, ou depois de tudo que ela passou, tem, através dessa retomada, um desafio muito grande. Desafio esse da gente voltar a operar e se sustentar. Samarco vai operar de uma maneira muito diferente, diferente daquela que operou até 2015, e ela também vai operar de uma forma muito diferente desses últimos 5 anos, e de uma maneira muito simples, a gente não vai ter dinheiro, né? A gente não tem dinheiro o suficiente para pagar as nossas dívidas, para pagar a reparação e também para a gente fazer os nossos projetos. Então nós temos que, através da austeridade e também através de todos esses outros traços culturais que a gente quer alavancar, encontrar uma forma de equilibrar as nossas contas. E para isso, todo o esforço de vocês é extremamente importante, porque em 2021 vai ser o primeiro ano após um acidente tão importante que a gente passou, após uma dificuldade, e vamos lembrar, a gente vai voltar apenas com um concentrador, com 7,5 milhões de toneladas, o que passa a não ser suficiente para fazer frente a todos os desafios. Então, cabe a nós, todos da organização, a focar para a gente buscar a equilibrar as nossas contas no ano que vem, 2021, e a partir daí pensar em voltar com o segundo concentrador, depois com o terceiro, que vai nos levar um tempo longo aí.
Ô Rodrigo, engraçado que isso que você está comentando, queria só fazer um ponto aqui que eu acho que é muito importante. A história da empresa, ela está nos induzindo a pensar de uma forma mais austera, porque até então a gente era conduzido por uma situação muito favorável de mercado, de situação. Agora nós estamos vendo que nós estamos entrando numa fase da empresa que é fundamental que esse traço seja bem compreendido. Como foi dito em algumas ocasiões pelo próprio Chico, né, a gente não precisa só comportar, a gente tem que pensar de forma austera. E aí o ponto que eu queria reforçar o que você disse é que a austeridade não é somente nas operações, não. É todo mundo da empresa, todos, de qualquer área de apoio, da área de projetos, das áreas de suprimentos, de TI, de jurídica, precisam ter um comportamento, precisam pensar de forma austera. Você concorda, Chico?
Concordo muito. Acho que esse é um caminho importante. E a austeridade sempre tem que ser algo proativo. não reativo.
Legal. Vocês estão trazendo aqui, me lembra uma palavra que o Vilela traz aqui, que é a ideia de esforço. E o Heuber complementa que é o esforço consciente e é um esforço coletivo. E me lembro de uma época quando teve a ideia do racionamento de água no país, lá atrás. Na época que isso aconteceu, a minha sensação foi, nossa, vai ser um sacrifício. Me deu esse sentimento na época. Nossa, banhos mais curtos. Ah, eu vou ter que fechar a torneira pra escovar dente. Só que quando eu olho pra trás e eu vejo o que que tava se demandando na época, gente, como é que faz sentido? Aquilo se tornou um hábito e hoje quando eu penso em banhos longos, quando eu penso no desperdício de água, quando eu penso em lavar uma louça com a torneira aberta, escovar um dente com a torneira aberta, eu vejo tanto que isso é absurdo. É interessante trazer essa questão do esforço, mas não com a ideia de sacrifício. Pra mim era a ideia de conscientização. Vocês lembram desse período? Vocês passaram por isso?
É legal essa abordagem sobre usar de forma consciente os recursos, né? Porque eu acho que a nossa sociedade está sendo educada para isso. É uma mudança no modelo mental. Como uma pessoa de fora está apoiando vocês nessa discussão, eu lembro de um teórico, que é o Mancur Olson, um economista, que trouxe a questão da lógica da ação coletiva, que é a tal da ideia do comportamento racional que o ser humano tem para maximizar a utilização e a satisfação dele com o menor custo. É o caso da água no condomínio, quando a gente racha a conta por igual, ou a conta do restaurante, quando ela é dividida por igual. Mas até quando que nós vamos esperar os outros economizarem a água para que ela não falte? Eu acho que nós temos que fazer o nosso papel também, vocês concordam?
Eu concordo plenamente, Chico, e acho assim, a gente adaptando todos esses conceitos que a gente vê no dia a dia para a empresa, quando nós conversamos sobre esse traço, austeridade, ninguém está exigindo sacrifícios, vamos dizer assim, corrosivos, que a pessoa, a partir de um determinado momento, ela vai fazer alguma coisa que vai trazer até um prejuízo para a própria vida dela, para a própria forma de viver. Não é isso. O que a gente está querendo é exatamente essa questão do desperdício, que eu acho que, no nosso caso, existem vários exemplos que a gente pode discutir um pouquinho mais na frente, mas não é nada impossível, gente, não é nada que vai trazer nenhum dano para ninguém. Eu acho que a gente, a empresa madura, com pessoas que permaneceram durante tanto tempo, que passaram por tantas provações e desafios aí durante esses últimos anos, eu não vejo que a gente vai ter dificuldade de conquistar esse traço cultural. Acho que isso, pelo menos a história da Samarco, sempre demonstrou que a gente sempre esteve unido nesses momentos e buscando o que é melhor para a empresa.
Eu acho que você foi muito feliz em colocar para nós aí que nós não estamos buscando aqui, através desse traço austeridade, né, nenhum sacrifício que coloque em risco a própria operação ou a própria pessoa. Né? O padrão de operação que nós estamos propondo, ele é muito consciente. Temos um alto padrão de planejamento, de qualidade operacional. Acho que todos aqui conseguiram ver a qualidade do trabalho que foi feito nas estruturas remanescentes. Também agora a qualidade da filtragem que nós estamos implementando, como também da prontidão operacional. Ou seja, a nossa base, ela é uma base muito sólida, porque a gente vai e quer retomar de maneira consciente, de maneira diferente. Passa o grande esforço que a gente tem que ter, porque a gente não pode confundir qualidade operacional com desperdício. Acho que esse ponto é fundamental e ter esse equilíbrio vai ser extremamente importante para nós. Eu queria trazer um ponto, Wilber, adicionando o que você falou, que nós da Samarco estamos tendo a segunda chance, né? Nós temos agora, a partir da retomada, uma segunda chance de reescrever a nossa história. E o sucesso nosso de manter a Samarco viva, essa Samarco que a gente conhece, que a gente trabalha há muito tempo, vai passar pelo desenvolvimento de uma série de traços culturais, dentre eles a austeridade. Mas nunca a austeridade vai ser maior ou menor que os outros traços. Nós temos diversos traços culturais, como planejamento, como inovação, como trabalho em equipe, que são equilíbrios para o traço austeridade. Realmente é muito importante que todos vocês pensem no dia a dia, no que nós estamos fazendo que não agrega valor ao negócio hoje. E temos, né, Hilbert? Eu acho que a gente pode trazer alguns exemplos do que a gente tem visto nessa corrida para a retomada, alguns desperdícios que a gente vê no dia a dia, ou até mesmo, não desperdício, mas algo que não precisava ser feito num momento como esse, onde a prioridade tem que ser colocada na retomada.
Exatamente, também concordo plenamente. Acho que no fundo, o que a gente está refletindo aqui nesse bate-papo, e você que vai estar ouvindo isso, avaliando o ponto que nós estamos querendo chegar, eu acho que a gente precisa cuidar do nosso patrimônio, a gente precisa cuidar dessa marca. A gente sempre discute que tem um ponto que que nós temos um destaque muito grande, que é a segurança. De um modo geral, todos aqueles que atuam na Samarco como empregados ou contratados conseguem entender muito bem essa preocupação nossa com segurança. E isso acabou virando um ponto importantíssimo no nosso dia a dia. É fundamental que, da mesma forma que nós conseguimos desenvolver padrões elevados para a segurança, seria muito conveniente, Rodrigo, acho que dentro do que você está falando, é que a gente consiga cada vez mais nos comportarmos e pensarmos de uma forma austera, sem abrir mão de luxo, abrir mão de caprichos. O nosso recurso é limitado, né? E a gente precisa ter um entendimento disso, todos nós precisamos ter esse entendimento para que a gente possa recomeçar, como você disse, essa nova Samarco, esse novo desafio que a gente vai ter. Acho que é um ponto realmente fundamental.
Ô, Rio, eu estou fazendo 4 anos de Samarco agora. O que eu vejo dentro da empresa são algumas crenças que, na minha opinião, precisam ser mudadas. Uma delas é que a Samarco tem acionistas que têm dinheiro para qualquer investimento e aonde que a gente precisa. É uma crença que não é verdade, né? Os acionistas, sim, nos suportaram no momento mais difícil da empresa, mas nós não temos dinheiro para todos os projetos e para implementar tudo o que nós queremos.
É.
Uma segunda crença é que nós temos dinheiro suficiente para todos, que meu gasto não influencia no todo. Sempre achamos que a grama do vizinho é a melhor. Sempre acha que quem é o gastador, quem não trabalha com austeridade, é sempre o colega do lado, o que não é verdade. Também é uma crença que eu acho que nós temos que refletir. A gente tem que mudar essas duas crenças, que para mim é muito forte dentro da organização.
O Chico mencionou uma conversa com a gente de empresas que não tiveram essa segunda chance, né, Chico? Por diversas vezes, você trouxe exemplo pra gente de um carnê de pagamento de empresas como Mesbla, Mapping. Foi que você lembrou isso numa conversa que nós tivemos, né?
É verdade, a gente lembrou da Varig também, do Bamerindus. Acho que são diversas empresas que não tiveram essa segunda chance, né?
É, exatamente.
Vocês trazem um ponto legal aqui pra mim que acho que vale a pena ressaltar, quando vocês falam de segurança. Como é que segurança virou uma coisa na veia, né? Hoje, todo mundo preocupa o tempo inteiro em ter comportamentos seguros, tanto no nível do indivíduo, quanto no nível do grupo, no nível da empresa. Isso tá no sangue, virou um modelo mental. E eu entendo que a expectativa, no fim das contas, é que esse traço austeridade, esse modelo mental de olhar pra coisa como se eu fosse dono, afinal, é olhar pra aquilo e falar, será que se o dinheiro fosse meu, real, eu estaria gastando? Tá ligado a comportamento. E eu queria trazer pra gente discutir um pouco dos comportamentos. Eu tô com um mapa dos comportamentos daqui da Samarco, né? Esses comportamentos que precisam ser desenvolvidos para cada um dos traços aqui na minha frente. E eu vou convidar vocês pra gente discutir os três. O primeiro aqui, tem rigoroso senso de controle dos recursos que solicito e evito desperdícios. Tá falando aqui de senso de controle, tá falando aqui dessa ideia de que, será que tira autonomia quando a gente fala de controle? É uma retirada da autonomia, não é? O que vocês acham?
Eu acho que nós todos, na Samarco, nós enxergamos valor quando a gente valoriza a segurança. Porque a gente sabe quão difícil é conviver pós-acidente, como é difícil levantar a moral da equipe. E acredito que se nós desenvolvermos todo esse desafio, todo esse aporte de recursos em austeridade, evitando desperdícios, controlando os recursos, eu acho que naturalmente as pessoas vão enxergar valor nisso. E a partir do momento que enxerga valor, eu acho que isso já começa a entrar dentro do nosso sangue.
Concordo com você e trago um novo elemento. Com disciplina operacional e com planejamento, não falta recurso para a segurança. Então, não é um contrassenso falar de austeridade e segurança.
Não são conflituosas, né?
De maneira nenhuma. A gente consegue sim ser muito seguro em nossas atividades, em nossas rotinas, com muito planejamento e com muita disciplina operacional. O que nós estamos falando aqui é o uso consciente, é o requerimento. Eu vou precisar fazer aquele pedido de compra daquele serviço nesse momento agora? Essa que é a reflexão que a gente tem que fazer na nossa rotina do dia a dia. E eu tenho certeza absoluta que temos recurso suficiente para manter a nossa segurança e a nossa gestão de risco como um todo intacta, se usarmos disciplina, planejamento em conjunto com austeridade.
Eu queria pegar duas expressões que o Vilela usou, que eu acho que são muito interessantes, até pra gente fazer essa reflexão. A primeira é a história do agrega ou não agrega valor, que eu acho que é o que faz toda a diferença pra gente entender o que é desperdício. E a outra é prioridade, eu acho que são duas palavras-chave nesse momento. E aí, quando a gente pensa, o que é identificar desperdício, né? Ter esse comportamento de, literalmente, farejar e identificar desperdício, eu acho que tem algumas coisas que são muito claras, tá? Eu vou trazer aqui duas coisas grandes no mundo, tá? Vou sair um pouquinho do ambiente Samar, mas só para mostrar para vocês como isso todo mundo se incomoda e vê que é desperdício. Alimentação. 30% das 4 bilhões de toneladas de alimentos produzidos no mundo são jogados no lixo. Eu acho que não tem quem não se incomoda com isso quando vê isso no macro. Mas quando a gente volta para dentro de casa, às vezes a gente também contribui para esse desperdício. Da mesma forma, um outro dado que eu achei interessante, quase 40% de toda a água potável tratada no nosso país, ela é desperdiçada. Das 7.100 piscinas olímpicas por dia.
Nossa.
É muita coisa. Eu queria compartilhar com vocês um exemplo da minha área pra gente ver que às vezes tem coisa que a gente não nota que é desperdício. Olha só que interessante. Teve um estudo do Banco Mundial de 2006 que fez um cálculo simples. Pegou as internações que são consideradas evitáveis por uma falha de organização do sistema de saúde, tá? Eles chamam de internações com condições sensíveis. E estimou um desperdício anual de 10 bilhões de reais no SUS. 10 bilhões de reais no SUS. Agora veja, mas é uma internação, Chico. Uma internação é necessária. Depende. Se é uma internação que poderia ser evitada com um tratamento preventivo melhor, seria melhor para o paciente e gastaria menos. Então, às vezes, até a forma da gente fazer algumas coisas acaba gerando desperdícios.
Vou trazer o segundo comportamento para a gente continuar essa conversa. O segundo comportamento é: gerencie os recursos da empresa como se fossem meus, avaliando os impactos e priorizando o resultado coletivo em relação ao individual. Quero trazer a ênfase aqui para esse aspecto, como se fosse meu.
Me lembra um economista também que ganhou o prêmio Nobel e que faz um raciocínio muito legal sobre isso, né? As formas de gastar o recurso. Ele fez uma pesquisa sobre a análise do consumo e aí basicamente são quatro formas, né? A pessoa usando o dinheiro dos outros em seu benefício, no benefício próprio, dinheiro dos outros em benefício dos outros, o dinheiro da pessoa em benefício de outro e o dinheiro da pessoa em benefício dela mesma. Então aí tem quatro exemplos muito simples. Quando a gente fala de dinheiro do outro em meu benefício, muitas vezes isso lembra, por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem com recurso da empresa. Aí a gente quer, às vezes, ficar no melhor hotel, tem um valor de diária, a gente faz questão de gastar aquilo tudo. Aí quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro do outro em benefício do outro, muitas vezes o governo gerindo a coisa pública, né, relaxa com preço, com qualidade. Aí quando a gente fala do nosso dinheiro em benefício de outro, a gente às vezes lembra aí do amigo oculto quando a gente define um teto, né?
Sim.
Porque eu tô preocupado com o preço. Eu não quero gastar muito, tá certo? Qualidade, ok, mas assim, o preço é a preocupação. Aí chega no ponto que eu acho que é um pouco o que esse comportamento seu quer refletir. O meu dinheiro em meu benefício. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui se aplica para vocês, para cada um que está nos ouvindo, que é aquela questão de quando eu vou fazer uma viagem pessoal com recurso meu ou comprar um carro. Eu pesquiso o preço, planejo, eu não saio gastando de maneira irresponsável, mesmo que seja a viagem da minha vida. Então eu acho que esse comportamento aqui, alinhado a esse traço, tem muito a ver com isso. É tratar o recurso da empresa como se fosse o nosso próprio recurso.
Sem dúvida. Ô Rodrigo, acho que tem um exemplo aqui que eu queria compartilhar com você, que eu achei que foi uma ação da equipe de Germano muito legal. Eu acho que ela deve ser assim, desdobrada, Chico. Ela deve ser, Madu, considerada como uma evidência muito clara desse traço de austeridade. Quando nós estávamos fazendo a captação de água, porque o processo da Samarco precisa muito de água. A água seria quase que o sangue para a empresa. A água e o minério, vamos dizer assim, que são o sangue da empresa. Nós começamos a fazer uma captação, nós temos uma captação de Santarém que vai alimentar o concentrador 3. E num determinado momento, quando a gente estava verificando, né, o estado da tubulação que a água vai passar, nós percebemos que tinha em torno aí de 2 quilômetros e pouco, de tubulação que ela estava muito comprometida, ela estava numa condição impossível de ser utilizada. E a turma agiu muito rápido, de maneira coletiva, fazendo um ponto importantíssimo. Eles procuraram dentro do site se tinha tubulação disponível, encontraram essa tubulação, procuraram bombas disponíveis, fizeram um reparo, adaptaram a bomba para essa situação e hoje nós temos um sistema de tubulação que teve a participação das operações, de projetos, suprimentos, todo mundo se uniu e conseguiu fazer com que nós utilizássemos os recursos que estavam ociosos para priorizar e permitir que a empresa voltasse a operar com um dos pontos mais importantes, que é a água. E aí eu acho muito legal, porque o Rodrigo, apesar de falar que tem 4 anos, parece que tem 30 anos que eu tô aqui. O Rodrigo rapidamente já adaptou a nossa cultura e nós adaptamos a cultura dele. Então o Rodrigo fala muito em accountability, né, Rodrigo? Eu acho que esse exemplo aí me parece que é um pouco disso, né?
É, nesse momento, eu acho que esse é um dos melhores exemplos que a gente viveu esse ano, né, Reba? Porque naquele momento a gente tinha tudo para não ser austero e não planejar, porque nós tínhamos que tomar uma decisão rápida. E qual era o mais fácil ali, né? Era pegar o telefone e pedir os suprimentos para trazer 2, 3 quilômetros de tubulação para nós. Entretanto, o que a gente viu em todos os nossos times foi exatamente o contrário. Foi um esforço muito grande para buscar internamente essa reciclagem. Ali nós tivemos uma série de atributos positivos nos nossos times, e esse exemplo positivo que a gente tem que levar para o dia a dia. Porque sempre o mais fácil, pessoal, está num pedido que a gente pode fazer. Porque nós na Samarco, nós para podermos ser eficientes e até ter velocidade em muitas das nossas ações, nós temos uma série de contratos próximos da gente que a gente pode solicitar, que a gente pode requisitar, que a gente pode pedir alguns desses contratos conhecidos como guarda-chuvas, mas esse talvez seja o caminho mais longo, seja o caminho mais caro, mais austero, com menos planejamento. Eu escutei também um exemplo de Ubu, há 2 semanas atrás, que foi exatamente nessa linha. Tínhamos que fazer uma pintura numa determinada área que estava com uma degradação muito grande, e a gente viu que um desses contratos estava muito caro. Aquele gestor, ele preferiu fazer uma licitação, uma cotação, buscou no mercado e conseguiu com 25% mais barato. Ele vai levar mais tempo, né? Ele vai ter mais tempo para cumprir aquela atividade. Mas foi um exemplo que esses são os exemplos que a gente tem que seguir, esses do dia a dia. E eu adorei também, Chico, o seu exemplo da viagem. É esse tipo de reflexão, né? Esse tipo de simplicidade que a gente precisa ter na nossa rotina do dia a dia.
Vou trazer aqui o terceiro e último comportamento relacionado ao traço austeridade. Compartilho recursos priorizando o bem comum. Como é que funciona essa priorização aqui, esse aspecto do bem comum, gente?
Vilela falou uma coisa que tem tudo a ver com isso, que é, às vezes a gente precisa de uma coisa, e aí no lugar da gente olhar para dentro da empresa, para uma área do lado, a gente vai olhar logo para fora, talvez por um caminho que é mais cômodo. Tem uma frase que não sai da minha cabeça, Don Tapscott, quando deu uma entrevista para a Veja, ele falou assim: nós não vivemos mais na era da informação, estamos na era da colaboração, da inteligência conectada. É impressionante o tanto de oportunidade que a gente tem para compartilhar recursos de todos os tipos dentro das nossas organizações, se a gente observar. A começar pelo compartilhamento de informação. Conversando com as pessoas, a gente percebe que muitas vezes uma empresa, com a grandiosidade da Samarco, que tem também uma dispersão geográfica, tem aí já muitas oportunidades de cara de compartilhar informações, boas práticas, e isso já é uma forma de praticar austeridade.
Para finalizar o assunto, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Como é que eu posso desenvolver comportamento relacionado à austeridade? O que eu posso fazer para começar no meu dia a dia, começar amanhã, para que esse traço cultural se torne algo internalizado? Isso é possível?
Claro, nós seres humanos, né, somos adaptáveis. A gente está onde chegamos porque a gente conseguiu adaptar a diversas situações, né, no nosso planeta, na nossa vida, na nossa história. Eu acho que sim, que é possível. O primeiro ponto é ter a consciência de que é preciso a gente ter uma atenção especial para esse comportamento em si. Que ele é importante e ele pode fazer a diferença entre ter ou não ter a segunda chance, sobreviver ou não. O risco, sim, gente, está aí. Nós não somos uma empresa geradora de caixa suficiente para fazer frente às nossas demandas em 2021. Algo nós vamos ter que fazer. A gente não consegue controlar preço, não consegue controlar câmbio. A gente consegue controlar os nossos custos e o nosso volume. Eu tenho certeza que vocês já discutiram isso em diversos momentos da gestão da Samarco. Mas agora passa a ter uma importância vital para a nossa capacidade de sobrevivência, ter esse comportamento seguro, austero e com uma visão realmente de compartilhamento que vai ser fundamental para a Samarco nos próximos anos.
Ô Vilela, e se me permite, eu queria fazer uma reflexão com o pessoal, que é o seguinte: às vezes a gente tem essa oportunidade, ainda mais no conceito que a gente trouxe da austeridade, que é o combate ao desperdício, de fazer isso na nossa vida, no dia a dia, até dentro de casa. Então eu queria deixar uma recomendação de uma leitura. É um livro que foi escrito pelo José Roberto Ferro, que foi o cara que criou o Instituto Lean aqui no Brasil, junto com Alexandre Cardoso. O livro chama Uma Vida Sem Desperdício. E aí ele já traz algumas reflexões para a gente começar a praticar isso dentro de casa. Quando a gente entende que o desperdício é realmente uma perda, é um uso sem proveito, eu acho que começa dentro de casa esse para casa. E aí, quando a gente vai para a empresa, fica mais fácil até para a gente aplicar isso, ainda mais com aquele comportamento que a gente discutiu aqui, né? Tratar o recurso da empresa como se fosse o nosso recurso.
Também queria fazer minha contribuição aqui nesse aspecto aqui de olhar para a pessoa. Quando a gente fala em austeridade, a gente também fala muito em disciplina, em comprometimento, e a gente quer sempre manter a Samarco perene, a gente quer cuidar da Samarco. Mas, gente, eu acho que é fundamental todos nós pensarmos no recurso que está no seu alcance, ou seja, o que está no meu alcance? Quando eu vou requisitar um componente no almoxarifado, será que depois o que eu não usei eu estou devolvendo? Será que eu estou pegando mais do que eu preciso? Será que nesse momento que eu preciso fazer alguma coisa além do que é estritamente necessário? Eu acho que é importantíssimo que as pessoas tenham essa consciência de atentar aquilo que está no alcance dela. As pessoas que estão trabalhando na área de suporte, que elas se preocupem com as coisas que as pessoas podem, de uma certa forma, trazer um ambiente mais austero. E isso efetivamente irá contribuir melhor para a empresa. E por último, fico pensando aqui, Madu, a gente está tentando buscar algum tipo de exemplo, né? Ninguém troca, por exemplo, geradeira e fogão todo mês ou de 6 em 6 meses. A gente já tem, de alguma forma, um comportamento austero em casa quando a gente faz uma administração, uma prioridade daquilo que é importante. Eu acho que é muito conveniente que todos nós consigamos trazer essa austeridade que efetivamente não é sacrifício corrosivo para dentro da empresa. Eu acho que é muito fácil da gente conseguir vingar com esse traço austeridade.
Para mim, a grande mensagem que fica aqui, a grande dica, em cima disso que você acabou de falar, Heber, é sempre olhar para aquilo que você está fazendo e pensar assim, se o recurso fosse meu, eu faria?
Exato. E aí eu concordo, né, gente? E a priorização passa a ser fundamental nesse momento onde a gente tem escassez de recursos. O Heube traz isso, né? É o momento, né? O que eu vou priorizar agora? É a geladeira e o fogão ou vai ser o sofá da sala? Talvez não dê para fazer os três. E essa priorização passa a ser fundamental. Ainda, né, na linha do que o Heube trouxe, eu queria novamente enfatizar, eu falei isso no começo da nossa conversa, que não existe traço cultural mais importante do que o outro. É o equilíbrio dos 5 traços que a gente colocou para a nossa reflexão, para o nosso desenvolvimento, ele é fundamental e será fundamental para o nosso sucesso. E nesse contexto eu queria relembrar quais são esses 5 traços. Primeiro é a austeridade, que a gente está falando nesse podcast de hoje. A austeridade é como um controle, um uso eficiente de nossos recursos e disciplina operacional. Segundo, o planejamento. Um bom planejamento de nosso trabalho, de nossa rotina, ele vai suportar a austeridade e todos os outros traços que a gente vai falar. A parceria e confiança, que eu acho que isso sim nós temos que nos fortalecer, principalmente nos momentos mais adversos, nos momentos de dificuldades. Quanto mais parceria e confiança a gente tiver, tudo será mais fácil. Nós precisamos de muita inovação, e a inovação aqui não é tecnologia necessariamente, é fazer diferente aquilo que eu vinha fazendo nos últimos 40 anos. Uma pequena inovação pode fazer a grande diferença, e temos diversas ferramentas para fazer isso. E, finalmente, o que vai nos suportar como um todo, né? A humildade. Precisamos ser muito humildes para reconhecer o nosso momento e, com todos esses outros traços equilibrados, estar preparado para essa nova jornada, para esse novo cenário que a gente espera vivenciar a partir do final do ano ou quando a gente realmente efetivar a nossa retomada, gente.
Muito bem. Pessoal, queria agradecer Vilela, Heuber, Chico. O papo aqui foi excelente.
Foi excelente, gente. Eu queria agradecer muito ao Heuber por ter me convidado, né, nesse podcast, e a todos vocês que me convidaram para esse momento tão importante. Muito obrigado. Foi muito bom ter essa conversa.
Obrigado pela oportunidade, pessoal. Foi muito bom estar discutindo esse assunto com vocês e participando.
Gente, show de bola demais. Gostei muito. Ô, Rodrigo, te agradeço muito você ter topado participar dessa conversa, super importante as suas mensagens. E Chico, muito obrigado também, achei a sua contribuição fundamental. Ô, gente, um grande abraço para vocês, muito obrigado.
Obrigado, pessoal, você que está nos ouvindo. Só queria reforçar que esse é o último episódio que fala dos traços culturais. Se você ainda não ouviu sobre os demais traços, ouça, só tem papo bacana. Obrigado e até mais.